Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro nesta nova edição. Ronaldo Vainfas examina um dos episódios mais singulares da América Portuguesa do século XVI, as chamadas Santidades Indígenas, com atenção especial ao movimento de Jaguaripe, no Recôncavo Baiano. Trata-se de uma obra de história social e etnohistória que usa, sobretudo, documentação produzida pela Inquisição Portuguesa para investigar práticas religiosas que os colonizadores classificaram como idolatria e heresia. O objetivo não é simplesmente descrever a repressão católica, mas recolocar os povos indígenas como agentes de escolhas, alianças, recusas e recriações culturais em um cenário de conquista. Vainfas mostra que a santidade não cabe na oposição simples entre tradição indígena intacta e conversão europeia completa. Ela articulava referências nativas e elementos apropriados do universo cristão. Com isso, o livro questiona leituras que reduzem os indígenas à condição de vítimas passivas ou de objetos da catequese. Sua análise evidencia como religião, trabalho compulsório, escravização, poder colonial e disputa por autonomia estavam profundamente ligados. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a santidade do Jaguaripe como foco de uma religiosidade insurgente. O núcleo empírico do livro é a santidade do Jaguaripe, movimento indígena observado no fim do século XVI e situado na região do Recôncavo Baiano. Para as autoridades coloniais, o fenômeno aparecia como desvio religioso perigoso. Para Vainfas, ele permite enxergar formas concretas de ação indígena sob condições violentas de conquista, a noção de santidade empregada pelos europeus. Já revela uma dificuldade de tradução, ela procurava enquadrar experiências indígenas em categorias católicas, como culto, idolatria ou falsa profecia. O estudo não toma essa classificação ao pé da letra. Em vez disso, pergunta o que as práticas e adesões ao movimento significavam no contexto local. A importância de Jaguaripe decorre precisamente de sua inserção em uma área marcada pela expansão de engenhos, pela demanda colonial por mão de obra e pela pressão sobre comunidades indígenas. A adesão a uma experiência religiosa própria podia organizar pertencimentos e recusas diante desse mundo em transformação. Assim, a santidade não é apresentada como curiosidade folclórica nem como mera sobrevivência de costumes anteriores ao contato. Ela constitui uma resposta histórica situada, na qual o sagrado se torna também linguagem de proteção letiva, autonomia e contestação. Ao concentrar a análise nesse caso, Vainfas evita generalizações sobre todos os povos indígenas e demonstra como conflitos coloniais ganhavam expressão religiosa específica. Em segundo lugar, hibridismo religioso sem reduzir a resistência à assimilação. Uma contribuição decisiva de Heresia dos Índios é tratar a santidade como uma religiosidade culturalmente híbrida. Essa formulação exige cuidado e hibridismo não significa mistura harmoniosa, nem prova de que os indígenas teriam simplesmente absorvido o catolicismo. Vainfas enfatiza uma dinâmica mais tensa, em que referências da dominação portuguesa podiam ser apropriadas, deslocadas e combinadas a práticas indígenas. A presença de vocabulário ou símbolos associados ao cristianismo, portanto, não elimina a dimensão de rebeldia do movimento. Pode indicar justamente que tais elementos foram reempregados fora do controle missionário e eclesiástico. Essa perspectiva rompe com duas simplificações recorrentes. A primeira imagina culturas indígenas como blocos imóveis, preservados apenas quando livres de influências externas. A segunda interpreta toda a incorporação de traços cristãos como conversão efetiva e submissão. O livro mostra que o contato colonial produziu zonas de tradução, conflito e invenção, atravessadas por relações de poder extremamente desiguais. A santidade negava aspectos fundamentais da ordem colonial, ao mesmo tempo que dialogava com materiais simbólicos disponíveis naquele mundo. Desse modo, a obra ajuda a compreender que a resistência não precisa assumir a forma de isolamento cultural ou confronto militar aberto. Ela pode operar por reinterpretações religiosas que desorganizam as fronteiras pretendidas pelos colonizadores entre fé legítima, costume indígena e heresia. Em terceiro lugar, os arquivos inquisitoriais e o problema de ler fontes da repressão, Vainfas baseia parte central de sua investigação em documentação inquisitorial relativa ao culto de Jaguaripe. Essas fontes são especialmente valiosas porque preservam depoimentos, acusações e procedimentos que registram a preocupação das autoridades diante da santidade. Porém, o livro também evidencia um problema metodológico decisivo: os documentos não oferecem acesso transparente à voz indígena. Foram produzidos por agentes ligados a uma instituição repressiva, mobilizando categorias religiosas europeias e interesses coloniais próprios. Ler o arquivo exige, portanto, considerar tanto o que ele informa quanto as distorções que impõe. A análise crítica evita transformar os registros do Santo Ofício em descrição neutra dos acontecimentos. Termos como idolatria, feitiçaria e heresia pertenciam ao repertório que enquadrava práticas não católicas como delito espiritual e ameaça à ordem, ao examinar as circunstâncias da investigação e os conflitos envolvidos. Vainfas procura reconstruir a lógica histórica do movimento sem repetir automaticamente o julgamento inquisitorial. Esse procedimento é relevante para além do caso estudado. Fontes coloniais costumam falar sobre populações subalternizadas por meio de autoridades que desejavam governá-las, convertê-las ou puni-las. A obra ensina que a riqueza documental não dispensa cautela interpretativa. Ao contrário, quanto mais detalhado é um arquivo de repressão, maior é a necessidade de distinguir experiências sociais efetivas das linguagens institucionais que as criminalizaram. Em quarto lugar, catequese, escravização e disputa pelo controle da população indígena. O livro situa a controvérsia religiosa em relações materiais de dominação, especialmente na disputa colonial pelo controle de indígenas. A santidade do Jaguaripe não pode ser entendida apenas como divergência doutrinária entre crenças nativas e catolicismo. Por isso, o combate ao culto atendia simultaneamente a preocupações espirituais, econômicas e políticas. A presença de interesses ligados aos engenhos e à obtenção de trabalhadores indígenas mostra que as fronteiras entre administração colonial, empreendimento privado e vigilância religiosa eram porosas. Promessas de proteção ou liberdade podiam funcionar como instrumentos de atração e controle, sem desfazer a simetria que caracterizava o sistema colonial. A intervenção inquisitorial, por sua vez, transformava práticas culturais e conflitos locais em matéria de julgamento religioso. Vainfas torna visível essa convergência de poderes. Classificar uma coletividade como herética facilitava sua deslegitimação e reforçava a pretensão colonial de definir quais práticas eram aceitáveis. A consequência analítica é importante. A resistência indígena não deve ser isolada em um domínio exclusivamente cultural, como se crença e sobrevivência social fossem separáveis, no caso de Jaguaripe. A construção de uma vida religiosa autônoma se relacionava à recusa de formas de tutela e à disputa por condições de existência em uma ordem que buscava converter indígenas em mão de obra subordinada. Por último, protagonismo indígena e a revisão da narrativa da conquista portuguesa. A heresia dos índios se destaca por revisar uma narrativa colonial que por muito tempo concedeu protagonismo quase exclusivo a missionários administradores, senhores e inquisidores. Sem negar a violência e a capacidade de imposição desses agentes, Vainfas desloca a pergunta histórica: o que fizeram os indígenas com as pressões, linguagens e instituições que encontraram? A santidade surge como evidência de que comunidades nativas elaboraram respostas próprias, criaram vínculos e produziram interpretações do mundo colonial que não coincidiam com os projetos portugueses. Esse protagonismo não deve ser romantizado. Ainda assim, reconhecer limites não equivale a apagar iniciativa. O livro mostra que a agência histórica pode se manifestar em práticas coletivas de fé, na reorganização de identidades e na recusa de classificações impostas. Essa abordagem etno-histórica combate a imagem de povos indígenas como restos de um passado destinado a desaparecer diante da colonização. A discussão também ajuda a qualificar o debate sobre as origens culturais brasileiras. Em vez de apresentar a formação colonial como simples transmissão de valores europeus, Vainfas identifica processos conflituosos de apropriação e recriação. a referência posterior aos catimbós nordestinos reforça a relevância de investigar permanências e transformações sem estabelecer genealogias lineares ou homogêneas. O principal ganho é perceber a colonização como relação disputada e não como trajetória unilateral de imposição. Em conclusão, a heresia dos índios interessa particularmente a estudantes e pesquisadores de história colonial, antropologia e estudos indígenas, história das religiões e história social do Brasil. Também é leitura proveitosa para quem deseja compreender a formação brasileira sem reproduzir a visão que coloca os europeus como únicos sujeitos relevantes do período colonial. Seu benefício intelectual está em oferecer instrumentos para ler criticamente tanto a resistência indígena quanto as fontes que a registraram documentos inquisitoriais podem revelar experiências silenciadas, mas carregam as categorias e os objetivos das instituições que reprimiam essas experiências. Dele questões amplas sobre poder, religião, trabalho e cultura. Em vez de tratar o catolicismo apenas como influência recebida ou a religiosidade indígena como tradição isolada, Vainfas examina a tensão entre imposição e apropriação. A noção de hibridismo nesse contexto não suaviza a violência colonial, explica como práticas religiosas podiam incorporar sinais do mundo cristão e ao mesmo tempo. Ainda assim, essa exigência é parte de sua força. O livro oferece uma interpretação rigorosa e concreta da conquista portuguesa.